Bom dia a todos. Creio que poderemos iniciar esta nossa audição. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento especialmente os representantes da Federação Portuguesa dos Sindicatos de Construção, Cerâmica e Vidro, da FEVICOM, para facilitar, portanto, a Maria de Fátima Messias e o Nuno Miguel Gonçalves, portanto, boas-vindas e agradecer a vossa disponibilidade para estarem hoje aqui nesta comissão relativamente a um assunto de especial importância que se prende com o regime específico de reforma dos trabalhadores deste setor, concretamente das pedreiras, um requerimento que foi apresentado pelo PCP e, portanto, eu daria daqui a uns segundos a palavra ao Sr. Deputado para poder apresentar esse requerimento. De qualquer modo, permitam-me que dê só duas ou três informações, sobretudo para os nossos convidados. Portanto, em termos de tempos, nesta apresentação, o Sr. Deputado do PCP terá cerca de 5 minutos, depois a FEVICOM teria cerca de 10 minutos para poderem apresentar o que entendam como relevante, depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos e só depois dos grupos parlamentares fazerem as suas intervenções, a FEVICOM pediríamos para terem novamente a palavra e terão cerca de 30 minutos depois também para responder, portanto, em função do tempo usado por cada um dos partidos. Mas, portanto, reitero as boas-vindas a esta comissão. Dou agora então a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maio, do PCP, para a apresentação do requerimento, Sr. Deputado, que é também vice-presidente desta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu cumprimento os senhores dirigentes da Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro, agradecendo a vossa contribuição para esta nossa discussão. Gostaria, como sabem, o que está em causa é de facto a aplicação, ou melhor, a não aplicação em muitos casos, do novo regime do acesso às pensões de invalidez e velhice por parte dos trabalhadores das minas, das pedreiras, etc., que se deve, enfim, em relação ao qual o PCP teve uma iniciativa no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para 2019 e que depois foi melhorada com a eliminação do fator da sustentabilidade em 2020. Ora, apesar desta consagração legal da possibilidade dos trabalhadores das pedreiras de facto acederem antecipadamente à reforma, a verdade é que o Centro Nacional de Pensões tem vindo a denegar um conjunto de processos submetidos por trabalhadores legitimamente interessados nessa antecipação e, em alguns casos, mesmo não sendo denegada, tem sido aplicado o fator da sustentabilidade, o que é, em ambos os casos, completamente inaceitável. E isto tem vindo a acontecer sob os mais variados pretextos e por vezes até sem eles. E desses pretextos, eu julgo que é útil salientar os casos em que o Centro Nacional de Pensões vem discutir o CAI da empresa, se é de transformação, se é de extração, assim como vem denegar face à dificuldade ou à impossibilidade da prova do tempo de serviço, uma vez que muitos destes trabalhadores passaram ao longo da sua vida profissional por várias outras empresas que, entretanto, se extinguiram, já não existem e não há possibilidade material, digamos assim, de emitir as declarações de tempo de serviço. Há também muitos casos em que os trabalhadores fizeram um primeiro percurso sem quaisquer descontos registados para a Segurança Social e é preciso recordar que muitos deles começaram a trabalhar em muito tenra idade, 12, 13, 14 anos, e, portanto, durante muitos anos isso não foi possível pelas mais variadas circunstâncias. Eu julgo que, enfim, para os senhores dirigentes isto não é novidade, mas julgo que é útil, é sempre útil salientar que se trata de um setor ainda hoje extremamente penoso, apesar da existência de equipamentos de proteção individual, e que é patente que, e basta olhar para estes trabalhadores, o seu envelhecimento precoce o envelhecimento precoce, o desgaste profundo e ainda a existência de doenças profissionais muito severas, né? Tuberculose, tendinites, problemas de audição, problemas da visão. Aliás, os trabalhadores das pedreiras têm uma expressão que é muito singular e que diz muito dos riscos que enfrentam. Por exemplo, em relação à visão, chamam-lhe mesmo as picadas na vista. Porquê? Por causa da projeção de fragmentos da pedra. O problema do manejo da pedra e das ferramentas, as doenças musculoesqueléticas, as tendinites, etc. Não é? E, portanto, para concluir, e sem consumir-vos muito mais tempo, gostaria de salientar que, mais uma vez, que o que está a acontecer é de uma profundíssima injustiça e que não pode acontecer e que o Centro Nacional de Pensões, que aliás continua indisponível para, cuja Presidente continua indisponível para comparecer na audição que foi requerida, tem mesmo de resolver este problema e, portanto, creio que as organizações sindicais podem dar uma enorme contribuição para ajudar a resolver este problema, caracterizando, documentando e transmitindo também o vosso testemunho. Já agora gostava de perguntar, fazer referência a uma circunstância muito específica que não tem necessariamente a ver com este tema, mas que nos preocupa, que é o facto de, no âmbito das doenças profissionais, estes trabalhadores estarem a ser obrigados a recorrer à junta médica em Lisboa e não na proximidade dos locais de trabalho, não é? Eu gostava de saber que conhecimento é que têm disto e que solução é que apontam. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Aproveito só para dar uma informação que possivelmente ainda não é do conhecimento desta Comissão. Já houve uma resposta do Centro Nacional de Pensões, não foi possível em tempo útil agendar, porque a resposta foi ontem, não foi possível agendar para hoje, mas, portanto, a audição com o Centro Nacional de Pensões será agendada logo que possível e um pouco também dependente daquilo que é a nossa agenda aqui em termos desta Comissão. Portanto, e já agora também aproveito, suponho que a FEBICOM tenha conhecimento, na semana passada esta Comissão também já aqui recebeu a Associação Profissional dos Trabalhadores, das Pedreiras, creio que é este o nome da associação e, portanto, também já foi impossível ouvi-los sobre estas questões. Portanto, eu dava agora a palavra à FEICOM, não sei se quem é que vai começar, portanto, à senhora Fátima Messias, por favor, doutora Fátima Messias, por favor.
Basta, Fátima. Obrigada, Sr. Presidente, e obrigada também ao Sr. Deputado pela informação, esclarecimento que deu sobre o requerimento do PCP. É, de facto, estamos no sítio certo, pensamos nós, em termos da Federação, porque esta é uma legislação que emanou da Assembleia da República e, de facto, não está a ser cumprida, com efeitos muito dramáticos e muito negativos para os trabalhadores, que durante muitos anos lutaram e aspiraram pela sua antecipação de reforma, tendo em conta as condições de trabalho que foram descritas e que, de facto, correspondem à realidade. Nós, na Federação e nos sindicatos, quer no Norte, quer aqui ao Sul, e temos aqui também o coordenador do sindicato da Zona Sul, temos detectado há vários meses crescentes obstáculos por parte do Centro Nacional de Pensões, que têm, aliás, sido identificados nas respostas. As respostas são de indeferimento dos pedidos, sem grande fundamentação para além da questão da idade e situações que nem se justificam, nem se adequam. Temos aqui alguns exemplos e, pela parte da FEVICOM, Quando percebemos que não conseguíamos resolver o problema localmente, fizemos um pedido no dia 30 de outubro à senhora, à responsável, à diretora, penso que é a doutora Susana Teresa Santos Rosa, do Centro Nacional de Pensões, fizemos um pedido de uma reunião urgente e até apresentámos na altura, identificámos os trabalhadores pelo nome e pelo seu número de beneficiário da Segurança Social, para tratar destes casos concretos, mas temos mais. Até hoje não obtivemos resposta do Centro Nacional de Pensões. Qualquer resposta, nenhuma resposta. E, de facto, achamos que há aqui uma situação que é grave, porque é uma lei que não está a ser cumprida por quem tem a obrigação de a fazer cumprir. Quais são os obstáculos que nos aparecem? Foi os que o Sr. Deputado referiu, exatamente. Aparece muito esta questão, aparece agora, e não aparece de forma uniforme em todos os Centros Regionais da Segurança Social. Também já verificámos isso. Há entendimentos diferentes em diferentes zonas do país, mas o problema começou a ser mais generalizado nos últimos meses. Portanto, dá-nos ideia que é uma interpretação que o Centro está a fazer, o Centro, o Ministério, de quem tem responsabilidades nesta matéria, que não sendo uniforme, tem uma resposta comum, que é o indeferimento, puro e simples. Mesmo quando os trabalhadores apresentam e têm apresentado documentos para contrariar o indeferimento, continua tudo igual. Nós temos aqui duas situações, o Nuno depois dirá até outras, temos aqui duas situações de Lolé e de Alhandra, da empresa Simpor, que tem pedreira. Aliás, sem pedreiras não há produção de cimento, como sabem. Não estamos a falar do mármore nem do granito ao norte mais conhecidos, mas também estas pedreiras fazem parte, estão englobadas nesta legislação. E um outro trabalhador da zona de Nisa, aí sim, deste setor dos mármores, digamos que são os mais tradicionais. No caso da Simpor, ainda ontem tivemos uma reunião com a empresa e a empresa considerou que não há motivos também para, já agora dar essa informação, para esta recusa do Centro Nacional de Pensões. A própria empresa já apresentou fundamentação desde as escrituras e de exploração das pedreiras para mostrar que elas existem nesta empresa independentemente do CAI, porque o CAI da Simpor é a produção e comercialização de cimento, mas tem uma pedreira na retaguarda e trabalhadores que lá trabalham. Aliás, de algumas das categorias profissionais que a própria legislação contém, para além de outras. Tem os condutores de veículos industriais e tem outros trabalhadores com categorias específicas que laboram na pedreira. Dentro da Simpor, há trabalhadores que já obtiveram a reforma antecipada à luz da lei que estamos a referir e outros que não. Nós trouxemos dois casos que agora são recusados. Portanto, há desigualdade de tratamento de trabalhadores da mesma empresa por parte do Centro Nacional de Pensões e de outras empresas igualmente. Portanto, há aqui, pensamos nós, um bloqueio que tem que ser desbloqueado. Ou seja, não podemos ter uma lei que é necessária, por todas as razões humanas, sociais e laborais, para os trabalhadores que bem necessitam descansar, porque a esperança média de vida destes trabalhadores, também está comprovado, é mais curta do que muitos outros, porque não têm este tipo de atividade, e está aqui. Lamentamos que o Centro Nacional de Pensões nem sequer tenha respondido até agora a este pedido de reunião urgente. Não temos mais respostas para dar aos próprios trabalhadores que confrontam os sindicatos, a não ser dizer, finalmente, vai haver uma audição na Assembleia da República e esperamos que a partir de agora o problema seja ultrapassado, porque esta audição faz todo o sentido. E vou deixar o resto para o Nuno, que também acrescentará. Obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada, portanto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Só acrescentar aqui mais alguns dados, fruto também do nosso acompanhamento dos problemas com a aplicação da legislação do regime dos trabalhadores das pedreiras. Nós, desde o início da alteração da lei, portanto, que vimos acompanhando e vimos sentindo os problemas sendo criados aos trabalhadores e tentando, de alguma forma, os ajudar, os auxiliar nas respostas necessárias dadas aos centros distritais, depois encaminhavam para o Centro Nacional de Pensões. E ao longo dos tempos, temos vindo com eles, e também em consonância com o Centro Nacional de Pensões, que até a uma determinada altura ainda respondia aos nossos e-mails e às nossas solicitações, esclarecendo algumas matérias, até a uma determinada altura, fomos ultrapassando alguns problemas, nomeadamente as questões das empresas já não existentes, e isto assumindo que havia colegas desses trabalhadores, uns poderiam ser testemunhas de outros que tinham lá trabalhado e assumiriam com uma declaração de honra que o colega tinha trabalhado, porque as empresas já não existiam e elas, portanto, não poderiam passar a declaração de atividade, né, exercida, até uma determinada altura isto era aceito. A partir de uma determinada altura, sensivelmente há um ano, esta parte, até essa parte já não é, já bloqueia outra vez o acesso aos trabalhadores à reforma. Portanto, tornou-se assim. Houve casos até de trabalhadores que foram junto da ACT, e a ACT, temos aqui casos disso, um ofício atestando que as empresas existiram e que os trabalhadores trabalhavam na extração da pedra, e mesmo assim juntando... Isto é que isto são ofícios do Centro Nacional de Pensões para os trabalhadores, são respostas dos trabalhadores para o Centro Nacional de Pensões, e há aqui até um trabalhador que tem aqui um rol de comunicações para cá e para lá, e sem o problema resolvido, com declarações da ACT, com declarações até da própria empresa, escritas formalmente, que é da extração da pedra. Portanto, o problema centra-se mesmo na questão destas declarações e destas empresas que já não existem, e o restante sobre esta questão da atividade da empresa, que não está em legislação nenhuma, não está na portaria, não está na lei que foi alterada, a lei das pedreiras, acesso às reformas, e que as empresas, aliás, o Centro Nacional de Pensões assume que as empresas não são da extração da pedra, quando elas efetivamente têm o seu CAI principal, às vezes da fabricação, da transformação, mas também são extratoras de pedra e também têm pedreiras. Portanto, isto dá-se ali ao sul, no chamado Triângulo dos Marmos, num conjunto de empresas do setor da extração do mármore, principalmente, mas também dá-se, por exemplo, em empresas que são da construção civil. Estou-me a lembrar da Tecnovia, este problema criou-se. A Tecnovia tem um CAI da construção civil e os trabalhadores da Tecnovia, num momento, conseguiram aceder. Agora está outra vez bloqueado. Temos a Mota-Engil, que tem pedreiras, temos um conjunto de empresas. Portanto, esta questão do CAI, invocando pelo Centro Nacional de Pensões, que estes anos não contam porque não são da extração da pedra, invocam depois que os trabalhadores não têm os critérios, porque não consideram aqueles anos como anos. E para terminar, só dar uma nota, é que ao longo dos tempos fomos vendo que os ofícios, a minuta dos ofícios é toda igual. A resposta é toda igual. Ou seja, houve uma altura que era explícito o CAI, agora já não é só o CAI, é os anos já não, como não contam, porque a atividade da empresa não foi considerada, quando eles até trabalharam em pedreiras e tiveram na extração direta da pedra. Portanto, é estes os problemas que vão sentir pelos trabalhadores. Claro que, depois juntando aqui outras que já foram faladas de problemas de saúde, matérias, não temos para já nenhuma informação sobre esta questão das doenças profissionais, sendo que o conhecimento que a gente tem é que havia uma ligação ao norte muito concreta com a medicina, com o Serviço Nacional de Saúde, da questão das doenças profissionais, e a ligação que não temos informação mais concreta sobre isso. E agora...
Muito obrigada. Passaríamos então agora à parte de intervenção dos grupos parlamentares, iniciada pelo grupo do PS, Sra. Deputada Ana Isabel Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero agradecer aqui a presença da FEVICOM, à Dra. Maria de Fátima Messias e ao Sr. Nuno Gonçalves. Quero agradecer aqui a presença, aqui nesta audição, e desta forma também a informação que nos vem aqui trazer, porque tivemos aqui a semana passada a Associação dos Trabalhadores e falaram de algumas coisas, mas penso que vocês estão a conseguir transmitir-nos melhor determinados pontos. O Partido Socialista tem dedicado aqui particular atenção a este assunto, laboral dos trabalhadores da pedra e das minas, reconhecendo há muito que as condições de penosidade que lhes são associadas suscitam a necessidade de um regime específico de acesso às pensões. Muitos destes trabalhadores, como os senhores já referiram, começaram a trabalhar muito jovens, com idades atualmente que seriam consideradas trabalho infantil e tendo assim décadas de trabalho penoso, árduo, duro, desgastante, com evidências graves e consequências muito graves na sua saúde. Neste sentido, o Partido Socialista avançou com a proposta para o Orçamento de Estado de 2019 para um reconhecimento de desgaste rápido destes profissionais e que foi aprovada a similitude do regime de trabalhadores de indústria de extração, das pedreiras e trabalhadores de indústria mineira para serem expostos às mesmas condições rigorosas de trabalho. Ou seja, o Partido Socialista propôs a eliminação do fator de sustentabilidade, avaliar uma solução para os trabalhadores das pedreiras e das minas, que tinham solicitado a sua reforma ao abrigo da nova legislação. Estamos aqui essencialmente para vos ouvir, para recolher aqui também alguma situação das questões todas que nos apresentaram aqui, questionar-vos se os trabalhadores que tiveram os seus processos indeferidos e deferidos, porque falaram-nos aqui na semana passada que havia trabalhadores que tinham processos de enquadramento laboral igual e que alguns tinham os seus processos indeferidos e outros deferidos. Queria questionar-vos se isto é verdade. E como é que entendem que pode acontecer, se há algum registo que possa não estar em condições. Também nos referiram aqui os trabalhadores que a carreira não é validada na totalidade. No vosso entendimento, gostaria de saber que razões encontram para este fato. Já nos falaram aqui de várias sugestões que apresentaram à tutela. Não sei se querem acrescentar mais alguma situação, quero manifestar toda a sensibilidade do Partido Socialista e apoio para que consigamos realmente ultrapassar aqui esta situação e porque estes trabalhadores não podem realmente estar nesta situação. Tivemos aqui também uma situação de um trabalhador que foi reformado em 2019 e que, entretanto, quando foi pedir o fator de sustentabilidade, lhe foi retirada a reforma. Não sei se tem mais casos assim, este senhor era de Penafiel, não sei se tem mais casos assim ou situações destas. Acho que, como vem a diretora do Centro Nacional de Pensões na próxima semana, toda a informação que nos possam aqui facultar é muito importante também para depois falarmos sobre esta situação com ela na próxima semana. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, a vez do PSD, o Sr. Deputado Nuno Carvalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-la a si, Srs. Senhores Deputados, e cumprimentar a FEVICOM, na presença da Doutora Maria Marcos Messias e do Sr. Nuno Miguel Costa Gonçalves. Bom, os temas que nos trazem aqui, que muito agradecemos, naturalmente também já tinham sido vincados, são conhecimento desta Comissão, por via dos testemunhos que também tivemos na semana passada. E o que o PSD agora identifica aqui é o problema em duas fases. A primeira é, como mencionaram e bem, referente às pessoas que atualmente desempenham uma atividade onde, dentro daquilo que é a cadeia de produção de cada empresa, pode ser na área de produção de bituminosos, pode ser na área de cimento, pode ser na área de betão, é normal e recorrente, de facto, existirem a exploração de pedreiras por parte destas sociedades. E, portanto, a transformação final do produto não implica que essa seja a sua única atividade e há, de facto, a exploração de pedreiras, extração, para que depois, por sua vez, exista esse agregado a serem incorporados na cadeia de produção. Portanto, o primeiro ponto aqui é, nada impede, e é normal, dentro daquilo que é a liberdade provida do acordo com o próprio trabalhador, que, inclusive, o trabalhador possa estar numas funções e depois esteja noutras. Ou seja, significa isto o quê? Significa que pode estar, por exemplo, a fazer associado na produção em que não está na extração e depois pode estar passado, enfim, uns dias, um mês, um ano, por qualquer razão, depois associado a esta ação. E ainda que se consiga compreender que o Centro Nacional de Pensões, nesse sentido, necessitasse de um esclarecimento sobre essa matéria, porque de facto é importante perceber, é normal o Centro Nacional de Pensões ter essas dúvidas. Agora, o que não pode é ter um sentimento de desconfiança. E daqui nascem duas situações. Primeiro, é o que é o presente, ou seja, se tem conhecimento de facto que atualmente existe alguma preocupação, primeiro, da parte das empresas, para que exista, de facto, algum tipo de classificação um pouco mais clara, se bem que inclusive a própria lei até indica que trabalhadores indiferenciados com categoria de indiferenciados possam participar, mas enfim, mas que possa vir, de facto, isto ter alguma clareza do ponto de vista daquilo que é o vínculo contratual, que dê a entender claramente aquilo que é o seu período de trabalho associado às pedreiras ou não, sendo que a empresa não tem essa obrigação, como é evidente, mas porventura, como elas próprias também têm manifestado a preocupação em que se considerar de forma clara o tempo de serviço associado a esta profissão, se elas têm estado, de facto, tido essa preocupação ou não, primeiro. Segundo, se o próprio Centro Nacional de Pensões, dentro daquilo que são as suas competências, ou de outros organismos semelhantes, sejam eles como, por exemplo, o ACT, que também até em tempos já aqui foi evocado na audição anterior, dizendo que confirmou que alguns dos trabalhadores que apresentavam os casos que tinham sido recusados pelo Centro Nacional de Pensões, o ACT tinha confirmado que, de facto, sabia que aqueles trabalhadores estavam a desempenhar aquelas funções. E, portanto, sem conhecimento, se eventualmente existe a preocupação da parte do Centro Nacional de Pensões de ter transmitido a algum outro organismo ou procurado esclarecimento junto a algum outro organismo do Estado, como, por exemplo, o ACT, para esclarecer ou retirar algumas das dúvidas que podia ter. Terceira questão, se dos contactos que fizeram com o Centro Nacional de Pensões, se o Centro Nacional de Pensões indicou algum problema associado, não parece que, da parte do complementar do PSD, que isso é algum problema relativamente à lei, mas algum problema relativamente a algum tipo de regulamentação, algum tipo de orientação, de falta de portaria, despacho superior que tenha ocorrido, e se o Centro Nacional de Pensões indicou, bom, de facto, existe aqui uma questão que supera o universo do Centro Nacional de Pensões. E agora, por último, dizer-vos que isto não desculpabiliza o Centro Nacional de Pensões, em nenhuma medida. E porquê? Porque o Centro Nacional de Pensões assumiu a irregularidade dos seus atos. E isto é que é a parte gravosa, e esta não é a parte da pergunta, mas esta é a parte da afirmação do regulamentar do PSD. Quando o Centro Nacional de Pensões assume atribuir pensões e depois, em função da informação do próprio pensionista, como por exemplo foi o caso aqui relatado, frente à alteração do fator de sustentabilidade, decide retirar a pensão, uma de duas coisas aconteceu errado. Ou não devia ter atribuído a pensão, ou não devia ter retirado. O que nos parece, naturalmente, é que há uma falta de critério e que parece-nos, de facto, que o Centro Nacional de Pensões está a assumir uma postura que pode ser considerada, para terminar, Sr. Presidente, até pode ser considerada defensiva para o Centro Nacional de Pensões. Mas ela é, acima de tudo, ofensiva para com os trabalhadores. E o Estado não se pode comportar apenas na perspectiva em que analisa os seus próprios atos e procura garantir que os seus atos, de facto, não extravasam as suas competências, mas tem que garantir que as suas competências não falham para com situações tão importantes como o rendimento de pensionistas. Porque um pensionista não tem outro local onde recorrer ao seu rendimento. Não é um trabalhador. Um pensionista depende, por regra, daquela pensão. E, portanto, não poderíamos deixar de afirmar isto e desta postura do Centro Nacional de Pensões ser uma postura que, até ao momento, confirmando este comportamento, de facto, não é minimamente aceitável. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra novamente ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado. Nós, de facto, o que aqui verificamos é um padrão de respostas, não é? aos interessados, que configura algo de muito preocupante. Parece que está pré-determinado, não se sabe por que razões, que o Centro Nacional de Pensões decide, pura e simplesmente, violar a lei. Não se trata já de incumprir, é mesmo violar. porque se não justifica adequadamente, se muitas vezes se nem sequer responde aos representantes legítimos dos trabalhadores, algo se passa com o Centro Nacional de Pensões. Eu creio que é importante terem referido a circunstância de muitos trabalhadores estarem, de facto, ao serviço de empresas que não são as convencionais pedreiras e que, pelo contrário, têm uma atividade muito mais larga, porque nos ajuda, como é o caso das cimenteiras, como é o caso das obras públicas, porque nos ajuda, de facto, a compreender a amplitude do problema e do próprio universo dos trabalhadores abrangidos. Até para deixarmos de ficar condicionados apenas por aquela representação que já em si própria é já um grave problema, como referi na intervenção inicial. E, portanto, posto isto, e posto que continuamos a ver as declarações de honra a não serem aceites, etc., etc., e colocando-se, de facto, este problema, pelo menos aparentemente, do CAI, ou pelo menos do CAI principal, que sugestões concretas é que gostariam de fazer, se pensaram nisso, no sentido de que esta Casa, que de facto alterou a lei como alterou e alterou muito bem, é pena não estar a ser, é pena, é profundamente lamentável não estar a ser observada, mas que sugestões é que gostariam de deixar a estes grupos parlamentares que se interessaram por este tema, e faço notar que há aqui ausências evidentes, não é? Portanto, que sugestões é que gostariam de deixar? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado José Soares. Muito
obrigado, Sra. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar a Fátima Messias e o Nuno Gonçalves, agradecer naturalmente a presença. E aquilo que aqui trouxeram confirma o que nós já tínhamos também ouvido pela voz da Associação Profissional dos Trabalhadores das Pedreiras, que é um boicote à aplicação da lei, que são, como já foi dito, aliás, são respostas padronizadas por parte do Centro Nacional de Pensões, referiram isso, que deram conta que agora as respostas têm sido todas padronizadas. Na audição anterior, até nos chamaram a atenção que a resposta era sempre a mesma, e sabia que era a mesma porque tinham uma palavra com uma gralha, com um ia mais, e a gralha vinha sempre a mesma gralha igual em todas as respostas. E o problema dos CAIs, deram aqui o exemplo da Simpor, deram o exemplo de empresas de construção civil, também nos foram dados outros exemplos de outras empresas, em que, pura e simplesmente, o Centro Nacional de Pensões rejeita a atribuição de pensão com o argumento do CAI principal, quando muitas vezes as empresas podem ter um CAI principal, mas têm muitos outros CAIs secundários, ou o facto de terem um CAI principal que não é da extração e transformação de pedra não impede que elas tenham essa atividade a ser desenvolvida no seu seio. Depois é a questão das empresas que já não existem, ou de como é que se certifica que aqueles anos de contribuições estão associados ao exercício de determinada função profissional. E aí, nem as declarações de honra, nem as declarações da ACT estão a funcionar. Também falaram, pensou, das declarações da ACT. O que é inaceitável, porque é uma entidade pública da administração do Estado a testar uma determinada realidade que depois é rechaçada pelo Centro Nacional de Pensões. E finalmente, um certo desespero que os trabalhadores têm sentido e que a FEVICOM creio que também partilhará, com a ausência de resposta do próprio Centro Nacional de Pensões. Também nos foi dito pela Associação dos Profissionais dos Trabalhadores das Pedreiras um relato semelhante ao vosso, que é pedidos de reunião ao Centro Nacional de Pensões que ficam sem resposta. Falaram de uma pedido de reunião urgente que ficou sem resposta. Contactos que inicialmente até parecia que poderiam ser feitos com alguma diligências, com algum sucesso, com uma uma responsável do Centro Nacional de Pensões, que era, creio que era uma doutora Paula, falaram-nos que era a pessoa que estava responsável, que deixou de responder. E, portanto, neste momento, não há qualquer retorno por parte do Centro Nacional de Pensões. Isto também é muito, muito grave. Aliás, foi por isso que nós quisemos chamar aqui o Centro Nacional de Pensões. Porque nós já discutimos isto várias vezes com a Ministra do Trabalho, que nos dá sempre uma resposta redonda e genérica a dizer que a lei é muito boa, que está muito empenhada, que o Governo se respeita muito os trabalhadores, e nós ficamos sem resposta nenhuma, e nós queremos mesmo que venha cá o Centro Nacional de Pensões, a diretora do Centro Nacional de Pensões, de preferência a responsável por estes processos, para a confrontarmos concretamente com estes casos sucessivos que nos tenham chegado de recusa das pensões. Porque, como dissemos na primeira audição, isto mina a credibilidade do próprio Parlamento. Nós demos a cara, nós, os grupos parlamentares que fizeram esta proposta, que se bateram por ela, que desenvolveram este processo, nós demos a cara junto dos trabalhadores por uma lei que foi aprovada. Nós celebramos com os trabalhadores a aprovação desta lei, isto é, o alargamento do acesso à reforma por desgaste rápido dos trabalhadores das pedreiras, à semelhança do que já acontecia com os trabalhadores das minas e dos trabalhadores das lavarias também, que também foi alargado para os trabalhadores das lavarias. Quer dizer, nós demos a cara junto das associações dos trabalhadores, junto dos sindicatos, junto dos próprios trabalhadores, nós celebramos com eles a aprovação de uma lei e depois, na prática, os trabalhadores não veem o seu direito a ser concretizado. Existe a lei, mas na prática ela depois não é aplicada. Isto é altamente frustrante e mina a nossa própria credibilidade. E por isso nós temos a obrigação de garantir que a lei é aplicada. Uma última nota só sobre o caso absurdo do trabalhador que tinha uma pensão, que teve atribuído uma pensão ao abrigo deste regime e que depois, quando nós aprovámos aqui a retirada do fator de sustentabilidade que permitiu o recálculo das pensões que foram atribuídas ao abrigo deste regime, o trabalhador enviou uma notificação, uma comunicação para o Centro Nacional de Pensões para lhe ser retirado o fator de sustentabilidade e, em vez de lhe retirarem o fator de sustentabilidade, retiraram-lhe a pensão. O que é absolutamente inaceitável porque, quer dizer, não se retira uma pensão sem ter um esclarecimento. O Centro Nacional de Pensões até pode ter tido uma dúvida sobre se aquela pensão devia ou não ter sido atribuída. Tudo o que o trabalhador nos disse confirma que devia ter sido atribuída. E todos os argumentos que o Centro Nacional de Pensões deu para retirar, que foi o CAI, a ausência, foram aqueles vários que vocês disseram, todos eles não se aplicavam. Mas aqui a questão é que o Centro Nacional de Pensões não pode tirar uma pensão sem comunicar primeiro com a pessoa, sem esclarecer, primeiro esclarece, não é? Primeiro retirar a pensão e depois vai esclarecer. Porque a pessoa está há 4 meses sem receber nada. Quer dizer, é uma coisa chocante mesmo do ponto de vista do procedimento. Portanto, muito obrigado pelo vosso contributo e nós também aproveitaremos as informações que aqui nos trouxeram para confrontarmos o Centro Nacional de Pensões na audição que teremos com eles.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Peço desculpa por só chegar agora, mas várias comissões em simultâneo. Eu não ouvi a intervenção dos nossos convidados, mas estou a par da situação e não queria deixar de fazer a seguinte intervenção. Pergunto-me como é possível que o Estado, o Governo, não cumpra as leis que estão em vigor, passando por cima da Assembleia da República. Do ponto de vista do Partido Chega, é crucial que o Estado cumpra as leis que estão em vigor e, neste caso específico, a norma que permite aos trabalhadores das pedreiras antecipar a idade da reforma sem penalização. Esta é uma medida essencial alcançada depois de um longo processo, durante o qual foi constatado e reconhecido que os trabalhadores das pedreiras exerciam uma profissão desgastante e penosa. Neste contexto, a extensão a estes trabalhadores das regras previstas no Decreto-Lei 195/95, de 28 de julho, permitindo a sua reforma antecipada sem penalização, é um compromisso que foi assumido pelo Estado no reconhecimento de que era necessário preservar a saúde e o bem-estar destes trabalhadores. Em todo este contexto, gostaríamos de vos deixar as seguintes questões. Quantos trabalhadores é que pediram até hoje a reforma antecipada e que esta lhes foi negada por serviços administrativos? Quais as razões invocadas para o indeferimento dos pedidos apresentados e que propostas possuem para ultrapassar esta situação? Eu peço desculpa se estas questões já foram levantadas e respondidas, No entanto, são as nossas questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, daria agora a palavra novamente à FEBICOM para responder às questões colocadas, a introduzir outros elementos que considera ainda relevantes, atendendo a que houve 5 intervenções, têm um período indicativo, enfim, um período de cerca de 25 minutos para o fazerem. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente. Manteremos então a mesma lógica do início e daremos os contributos. Eu só colocava 4 questões e depois uma ou outra resposta e completaremos. A primeira questão que gostaríamos de dizer é que é o reconhecimento a esta Comissão de Trabalho, à Assembleia da República, aos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, do PCP, que suscitaram a necessidade de se levantar esta questão. Este reconhecimento é, de facto, é também a resposta necessária que um órgão como a Assembleia da República tem e deve manter, não só por aprovar leis, mas também por verificar e fiscalizar o seu cumprimento. Isto é muito importante para todos, os destinatários e os fazedores da legislação, digamos assim. Dissemos no início e reafirmamos que esta audição é para nós, para os trabalhadores, muito oportuna. Portanto, agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade em nos ouvirem e nós termos a possibilidade de vos trazer o que sabemos e também as propostas de soluções. Uma outra nota é esta, uma questão que aqui não veio indiretamente de várias interpelações dos senhores e senhoras deputadas, que é quem é que está a levantar obstáculos à aplicação da lei? Curiosamente, aqui para nós, curiosamente, não são as entidades patronais. Quando muito, pode ter havido e houve alguma pressão por parte da Associação Nacional dos Industriais da Pedra ao Norte, da ANIET, porque, de repente, isto de facto criou uma situação às empresas, que é os trabalhadores que estavam nas condições de idade de recorrer à reforma antecipada, fizeram-no. E, de repente, as empresas poderão considerar que não estavam preparadas para a saída de muitos trabalhadores. Mas elas próprias conseguiram tratar com os trabalhadores saídas faseadas, ou seja, isto não foi, de repente, as pedreiras não ficaram sem ninguém, as pessoas estão lá. E eram pessoas também que já estavam numa idade que, obviamente, as empresas estavam a pensar substituí-las, por força da idade e da vida. As empresas não levantaram dificuldades nem obstáculos à aplicação da lei. E até, em alguns casos, ajudaram o Centro Nacional de Pensões, na primeira fase que o Nuno já referiu, a esclarecer algumas situações que foram referidas. De empresas que deixaram de existir, as próprias associações patronais deram informações. O que é que eu queria concluir? Por norma, são as entidades patronais que podem objetar a aplicação de algum direito social ou laboral em defesa dos seus próprios interesses e económicos. Neste caso, não foi essa a situação. Portanto, aqui não temos um obstáculo. Tanto quanto sabemos, tirando esta questão aqui da ANIET, que sei que fez várias, eles próprios nos transmitiram no processo negocial do CCT, que fez alguma pressão, alguma chamada de atenção junto do Centro Nacional de Pensões, porque tinham que resolver estas situações de forma mais escalonada no tempo. Apenas isso. Nunca contrariaram, nem nunca tiveram uma interpretação da lei que não seja aquela para que ela foi criada. Portanto, o obstáculo, por acaso, não está aí, porque poderia estar. Não está. E as empresas, referi a algumas, e o Nuno saberá também, elas próprias se foram proponentes nas soluções, não nos obstáculos. E volto a dizer, o Centro Nacional de Pensões nem sempre agiu assim, também é outra questão. Houve qualquer coisa que aconteceu dentro do Centro Nacional de Pensões ou de orientações superiores que a partir de um determinado momento alterou. E então por onde passam sugestões de soluções? É manter um canal aberto entre o Centro Nacional de Pensões, os sindicatos, aqui através de uma federação que congrega pelo menos o Sindicato ao Norte, Sindicato ao Sul. Também há no centro, mas a maior parte das situações são mais Norte-Sul, mas temos sindicatos na zona Norte, Viana do Castelo, Porto, abrange toda a zona Norte, temos outro sindicato que abrange toda a zona Sul e interior e o Sindicato do Sul, que está aqui também representado diretamente pelo Nuno, seu coordenador. Este canal aberto tem que manter-se e a porta fechou-se. Nós tínhamos o contacto direto do anterior diretor, o Nuno dirá, do anterior diretor do Centro Nacional de Pensões. Não estou aqui em causa as pessoas, não é isso. São as pessoas que são, na função que têm. E esse canal aberto permitiu desbloquear muitas situações, que nós fizemos levantamento de todos os casos. Pergunto ao Sr. Deputado do Chega quantos trabalhadores serão, quem melhor pode dar essa resposta? Pergunto ao Sr. Deputado do Chega quantos trabalhadores serão, quem melhor poderá dar essa resposta é mesmo a atual diretora do Centro Nacional de Pensões, porque chega tudo. Nós temos muito, mas admitimos que não temos o tudo, não queremos dar uma informação que não seja correta. Mas, como disse antes, as próprias empresas foram cuidando que estas saídas fossem escalonadas, até com a admissão de novos trabalhadores que bem falta fazem ao setor, com melhores condições de segurança e saúde no trabalho, com certeza. Portanto, este canal aberto para nós é essencial. É uma lei nova que veio confrontar-se com um panorama empresarial diferenciado. É a extração da pedra, do mármore, do granito, mas é como dissemos, as cimenteiras, são as pedreiras da parte da construção civil, são empresas da construção que têm vários negócios e vários cais, principais e outros, que é um facto, não se pode só ver o principal, nem se pode fazer a leitura por aí, a lei não aponta para aí, portanto temos que ver a sua dimensão, qual é a realidade, quantos trabalhadores potencialmente poderiam ser abrangidos por esta legislação e quantos trabalhadores não estão a ser abrangidos indevidamente. Esta é uma questão que o Centro Nacional de Pensões pode e deve ter resposta. Assim, o Centro Nacional de Pensões se digna dar as respostas. O facto de não responder aos pedidos de reunião que foram feitos recentemente pelas organizações representativas é, de facto, um sinal que temos que inverter. Por isso, este canal aberto é necessário. Nós temos o contacto direto com os trabalhadores, até de forma mais rápida, e com as empresas também. Portanto, somos um parceiro nesta solução. Usando esta expressão, que, enfim, somos intervenientes, protagonistas nesta solução, desde a primeira hora que o dissemos estávamos disponíveis, tratámos de cada caso é um caso. Cada caso é um caso e fomos atrás da solução para cada caso. Portanto, todos os processos que se resolveram até um determinado momento, neste momento bloquearam. Última questão, tem de haver disponibilidade do Centro Nacional de Pensões para ser parte da solução e não para ser a origem do problema. Acho que este é o desafio que está em cima da mesa. E também nos parece, se nos permitem, que a Assembleia da República aqui, dentro das suas competências do órgão, pode e deve ter um papel ativo para que haja essa disponibilidade. Se as empresas não levantam o problema, se os sindicatos estão disponíveis para resolver, se os trabalhadores estão carentes de ver a sua situação tratada, então, Assembleia da República, Centro Nacional de Pensões, contem connosco para resolver. Não podemos é deixar estes homens, a maioria são homens, de facto não temos muitas mulheres no setor, com problemas de saúde agravados e a ver a sua vida entravada com estas situações. E sim, há trabalhadores da mesma empresa com desfechos opostos e colegas que entre si não percebem porque é que têm uns uma resposta e outros não. E nós não temos forma de poder, só pelas nossas mãos, resolver. Por isso, o apelo que deixo, o último, é haja disponibilidade do Centro Nacional de Pensões e vontade da Assembleia da República e desta Comissão de acompanhar este processo até ele ter a porta aberta, que se fechou, porque já esteve aberta, fechou-se, e a gente aqui, em vez de ter problemas, terá soluções. Obrigada.
Muito obrigada. Suponho que o Sr. Nuno Gonçalves quer
acrescentar.
Muito obrigado,
Sr. Presidente. Só juntar aqui mais um conjunto de dados, apesar de Fátima já ter respondido, as matérias têm a ver mesmo com este sentimento existente nos trabalhadores, que é uns colegas da mesma empresa, e muitos deles até que tiveram, trabalharam lado a lado, se calhar a carreira toda contributiva e naquela empresa, e não terem acesso. Nós temos até o caso, não está aqui nesta documentação, temos um trabalhador que no início, quando a lei foi alterada, pediu a reforma, não a aceitou, foi agora requerê-la, argumentando que ele não tinha direito. Ou seja, tinha direito em 2020, agora já não tem direito. Ou seja, arranjaram ali, invocando estes motivos todos, quando ele faz o segundo requerimento, portanto, que aí já pretendia mesmo aceder ao regime especial, não, está recusada, quando colegas de trabalho, portanto, gente que trabalhou lado a lado com ele, não tem. Muito, muito do sentimento que os trabalhadores e das cartas enviadas ao Centro Nacional de Pensões, que a gente aqui tem acesso, é mesmo a dizer como é que os meus colegas colaboraram nas nossas empresas e os processos foram deferidos e o meu não. elas terminam muitas delas assim, aqui. Porque é este o sentimento que os trabalhadores têm. Houve ali algo, em determinado momento, que fez com que uns fossem, outros não, por questões de meses, de anos, de ano, de um ano de diferença do requerimento, da entrada do requerimento. E isto é preocupante. E, portanto, é isto, porque, como foi aqui perguntado, a carreira contributiva não é toda validada, porque não validam para este regime, portanto, ser ligado à extração da pedra, quando efetivamente até o é. Portanto, não ligando a isto, claro que não consideram aqueles anos para o somatório da carreira contributiva e para aceder ao regime especial. E, portanto, provocando por aí, e até casos de apontarem qual a data para 2034, estou aqui a olhar para este trabalhador, qual o dia e o mês em que ele poderia pôr o seu pedido de reforma, que era só em 2034. Temos aqui uma resposta dada pelo Centro Nacional de Pensões. Portanto, esta resposta sabem dar. Portanto, sabem fazer estas contas, sabem pôr aqui no ofício estes dados, mas de desbloquear o processo não desbloqueiam. Portanto, é isto que nós temos. Julgo ter respondido, não sei. Acho que está tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu tenho um pedido ainda do Sr. Deputado Alfredo Maia. Peço-lhe que faça essa intervenção com a necessária brevidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não era uma intervenção, era mesmo uma sugestão antes de nos despedirmos dos nossos convidados, se seria possível nos deixarem a documentação que trazem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Se puderem, então, agradecemos que nos deixem e depois iremos distribuí-la, fazer circular essa informação. E, portanto, não havendo, e obrigada pela sugestão, Sr. Deputado, não havendo mais nada, voltava a agradecer a vossa presença, a presença da FEBICOM aqui, agradecer todo o contributo e o esclarecimento e as precisões que aqui nos deixaram numa matéria que, como já perceberam, também une esta casa no sentido de tentarmos ver o que se passa e ver como é que se poderá agilizar e corrigir a situação. Portanto, muito obrigada, um bom dia, um bom trabalho. E nós, peço desculpa, e nós retomaremos a nossa reunião às 11h15, como estava previsto. 11h15, o que nos dá.